Olha,
é o Barça mesmo que tá aí.
Eu juro, pô, o disco é engraçado.
Você ouve Tiririca.
Pô, isso é um caso raro nos Estados Unidos. Eu não sei se tem um caso desse.
Todos os caras da banda.
Todos os integrantes viraram pessoas muito importantes na indústria. Todos, sem exceção.
O João não tem uma música com o Mr. Sun?
Tem.
Tem, né?
O João. Fala, meu povo! Chegando mais um B3, mais um. E olha, hoje o bicho tá bombando. Ah, galera, vou pedir pra você que tá nos assistindo aí. Tá vendo aqui embaixo, tá aparecendo todas as plataformas onde você encontra o B3 mais um. Siga, compartilhe, nos divulgue. Sabe por quê? Como diz o João Marcelo, não tem podcast de música mais legal que o nosso. O João já fez uma varredura internacional e não tem. Não tem. Então, muito obrigado, João. Então você, por favor, nos divulgue. Olha, hoje o Blue não veio, porque o Corinthians está numa fase excelente.
Foi
e
isso?
O Blue foi acompanhar o Coringão. Tá super empolgado com o Corinthians,
dá
né?
Dá uma ajuda pro Yuri Alberto.
Tá vontade de chorar. Mas semana que vem
música
o Blue...
Melhor, a música só te dá alegria.
A música não decepciona.
Não.
É isso que eu falo. Futebol...
Tá gravado ali.
Tá ali. O cara pode até gravar um disco ruim, mas os 200 bons maravilhosos estão lá. Sabe qual é o tema hoje? Hoje é um tema que a gente foi fazer outro dia aí, mas você e o Barcinho são dois caras indisciplinados e trocaram a pauta, então eu trouxe a pauta de volta. Que é o seguinte... Músicas que nós gostamos, mas que ninguém imagina. Por exemplo... Assim. Pode falar, por exemplo, o chegar aqui e o João Marcelo, eu tô ouvindo o Manowar.
Entendi.
Tipo, é mesmo, João? Você gosta?
Gosta então, muito, é.
Começando por você, Jota.
Eu gosto muito de assistir, né? Porque eu conheci, assim, as Mercenárias. Gosto bastante, cara. Assisti a primeira vez na Fábrica do Som. E o visual era
interessante. Eu não consigo imaginar você ouvindo Mercenárias.
Que bom, esse é o tema do programa.
Mercenárias, só pra esclarecer, banda punk, pós-punk, paulistana...
Formada
feminina,
por três mulheres.
Maravilhosa.
Fala mais delas, vai.
Não, tem um disco antológico, Cadê as Armas, né? Um disco incrível, assim, que... É. Acho que somando o disco inteiro tem menos de 20 minutos o disco inteiro. Música de um minuto.
Eu tinha uma que elas cantavam que era muito legal, mas...
Polícia vai, polícia vem.
Esse é um clássico.
Maravilhoso.
Esse é um clássico.
Parece reportagem da época.
É
contemporâneo ainda. É. Enfim, cada vez fica melhor porque... Essa pressa que temos
mas
hoje.
Você foi em show da Mercenárias?
No Sesc Pompeia. Eu assisti na televisão e tinha, né? Eu tinha um irmão da minha mãe que era técnico de som, fazia muito show ao vivo. Pintou um show no Sesc Pompeia. Projeto lindíssimo da Lina Bobardi, né? Um lugar antológico, importantíssimo na história da cidade e do país, né? Eu vi, achei muito legal. Mas é o todo. Não sei se eu ouviria se eu não tivesse conhecido da forma que conheci. Porque eu vi na televisão com o Tadeu Jungle chamando. Foi demais, cara.
Olha, eu não consigo imaginar ele chegando com a camiseta Fred Perry dele no show da Mercenários.
Eu só uso Fred Perry em casa, não uso na rua.
Ele tem a camisa Fred Perry das Mercenários. Uma linha especial.
Ah!
Punk.
Não, eu Cerzi. Eu botei, tem aqui a marca escrito Mercenárias e do lado o símbolo do Fred Perry. Eu não uso na rua, só uso em casa, bicho.
Ô, Barça! Nossa, que medo de perguntar isso pra você.
Não, pode perguntar.
Não é um som que você gosta que o mundo inteiro vai falar, o quê? O Barça?
Nelson Ned não vai.
Não,
nem
não
Luiz
Miguel.
Nelson Ned. Não, nem Luiz Miguel. Olha, um tipo de som que a gente ouve muito em casa com as crianças, eu tenho dois filhos, um moleque de 11 e uma menina de 15, que eles adoram e eu curto também, é carimbó. Dononete, Pinduca.
É
essas músicas do Pará são maravilhosas, cara. Muito, muito animadas, muito divertidas. Eu acho que tem. Eu gosto muito de cúmbia também.
Cúmbia.
Cúmbia amazônica. Quem... Então...
Mas tem... tipo... é que cúmbia tem.
Sim.
Em várias regiões.
Tipo, quando você faz domingo aquele churrasco de alcachofra lá em Paraty, tá tocando cúmbia.
Pô, cúmbia é legal demais.
Mas quem
cara.
Gostava de cúmbia nessa né? Cúmbia é o Tevez.
Tevez.
Ele que popularizou o cúmbia aqui. É que você tem raiva dele, você não gosta dele?
Ah, o cara cagou pro Corinthians.
Mas ele não jogou um período lá, jogou
mas ele ama a cúmbia, esse é o que importa.
Não,
né?
O lance é a cúmbia, é a referência, porque ficou na moda, entre aspas, no Brasil.
E você mas dança a cúmbia, também igual?
Não, mas a cúmbia que eu curto mais é uma cúmbia peruana, que tem... eles chamam de cúmbia selvática, ou amazônica. Que é, uma,
cara, é muito... É...
Não, mas é verdade. É uma
cúmbia. Você lembra qual é o nome da cúmbia?
Selvática.
Não, fala de outro jeito. Fala de outro jeito.
Selvática. É. Tem várias coletâneas dessa cúmbia. Eu sugiro que vocês pesquisem, porque são sensacionais. Tem uma banda peruana chamada Los Mirlos, que existe desde os anos 60, que está nativa ainda. Eu tô com outro jeito, que tem uma virada cultural aqui. É uma mistura de rock com cúmbia, uma coisa bem psicodélica, assim. É incrível mesmo, é muito legal. E animado pra caramba, muito divertido pra ouvir.
Tirando o carimbó, coisa brasileira.
Ué, carimbó não é brasileiro?
Cara, eu falei tirando o carimbó. Acabei de falar, tirando o carimbó. Artista brasileiro, coisa mais popular que a gente conhece. Abre esse coraçãozinho,
vou falar,
não precisa ter
um
vergonha.
Disco que eu amo e a gente ouve direto em casa e vocês vão achar que é sacanagem.
Nelson Gonçalves.
Não. Esse Nelson Gonçalves é óbvio, todo mundo tem que ouvir Nelson Gonçalves. Primeiro LP do Tiririca. É muito engraçado esse disco. É muito bom.
Não
é
posso
que,
sair
é
agora,
que tem
não.
Florentina.
Vou sair porque eu preciso
dar
estado de choque.
Tem uma música que eu passo mal, que é Índia Seus Cabelos. Já ouviu essa música? Que é só são 5 minutos dele cantando. Índia Seus Cabelos, Índia Seus Cabelos, Índia Seus Cabelos, Índia Seus Cabelos. Só isso. A música inteira.
Por causa do original.
É uma das coisas mais engraçadas.
Ele quebrou a banca pra variar.
É o Barça mesmo que tá aí.
Eu juro, pô. O disco é engraçado.
Você ouve Tiririca.
Poço. Com os meus filhos, eles amam e é muito engraçado e a gente ouve direto. Esse disco é muito legal.
Quando vocês fazem lá um...
Primeiro.
Um X...
Depois eu te
um X aspargo, um X, não... um X legumes.
Ouve a porra do disco, beijo, vejo ficar reclamando. Você já ouviu o primeiro disco do Tiririca? Tem, além de Florentino,
acho Tiririca engraçado pra caceta, mas ouviu o disco...
Ouça, é muito bem feito, muito engraçado.
Não, mas você ouve com atenção mesmo, prestando atenção, curtindo?
Não, a gente ouve, é divertido.
Tá indo anti-horário, né? Você, por favor.
É.
Cara, tem uma porrada de coisa.
Não, mas
cara.
Coisas, não adianta dizer, ah, eu gosto do Chique. Todo mundo
não,
sabe.
Não.
Um negócio assim, tipo, pra chocar. Uma coisa que o Benja deixaria o Benja chocado.
É.
Cara, independentemente da amizade que eu tenho, cara, eu adoro ouvir Giliardi. Eu adoro ouvir Rony Von. Eu adoro, velho.
É,
eu adoro, cara. Por exemplo, se tivesse o show do Rony Von amanhã pra ir aqui em São Paulo, eu iria.
Sim.
Fácil. E cantaria todas as músicas dele de cor. Porra, mas fácil, tranquilo.
Eu gosto muito de Milionários é Rico.
É, demais.
Acho barra pesada, cara. Os caras são muito bons, muito bons. Eu gosto o Zé Rico... Né? Inclusive o visual do Zé Rico, né? Aquela unha aqui, as joias, o esteleta. Eu tenho ele
e
cantando ao vivo.
Bem feitas, né? As músicas.
São,
né?
Cara, ele canta bem, cara. Os dois cantam bem. Né? Assim, claro, como é que eu vi Milionário Zé Rico? Na Serra da Cantareira, no programa do Zé Bétio.
Sim, sim.
5:30 da manhã. Então,
ou no programa da cultura, lá, aquele de manhã, né? O Som Brasil,
sim,
talvez.
Som Brasil,
né?
Som Brasil da Globo,
da
né?
Globo,
que era...
é. Era... Mas qual é aquele da TV Cultura que é apresentado pela...
Ah, Inesita Barroso?
Barroso,
gravei um álbum com ela,
então,
você sabe.
Sim,
né? Aprendi muito com ela.
O Milionário Zé Rico tocava um direto lá.
Uma vez eu não entendi nada, cara. Ela chegou numa reunião. Chegou, oi, tudo bem? Tá ótima, né? Bem humorada, engraçada. Produção do Fernando Faro. Chegou na reunião lá. Ela pegou e tirou a peruca e botou em cima da mesa.
A Inesita Barroso?
É.
Que graça.
Não, eu não sabia o que dizer. Achei assim, muita segurança, demais. Tava com os grampinhos, deixou aqui. Aí ficou arrumando aqui, depois pegou, tirou e colocou. Achei demais, cara. Achei muita personalidade. Linda, linda, linda. Linda, linda. Inesita também, mas no caso, Milionário
Zé
Rico.
Brasileiro, maravilhoso.
Eu gosto. Bom, Pena Branca de Chavantinho e tal. Deve imaginar que, poderia imaginar que eu gosto, porque além de ter lançado um DVD, trabalharam com o Milton Nascimento e tal. Mas Milionários é Rico é muito distante do meu universo de audição e fico muito emocionado, cara.
Por exemplo, eu adoro Biafra.
Sim.
Adoro.
Todas?
Adoro.
Qual que você conhece?
Jello Biafra ou só Biafra?
Não, o Jello é legal, mas eles são primos, não, né? Ah, mas o Biafra é legal. Eu já fui no show do Biafra.
Não, ele canta bem, eu quero saber o seguinte, ele fora o Sonho de Ícaro.
Não, eu vi as duas, são as famosas.
E o Leão Ferido.
É um leão ferido.
Muita música.
Então, mas você vai no show, ele é legal, cara.
Eu adoro essa música. Aliás, eu adoro essa música. Viu? Acho bonito. O arranjo, Olivetti.
Eu adorava.
Só pode ser ele.
Eu adorava. Vou te falar. Eu adorava Chessé.
Ah, lindíssimo, pô. Ele já começava lá. Se um veleiro... É. Já começava lá no coqueiro, né, cara? Depois ia Sky High.
Ele morreu no acidente de carro.
É, como chamava?
Várias pessoas importantes morreram no acidente de carro.
Jessé cantou em inglês. Com que nome?
Não sabia.
Vários nomes.
Você sabe disso?
Não, eu sei que ele cantava em inglês, mas não lembro. Eu lembro que tem o Mark Davis, que era o Fábio Júnior.
Qual o nome?
Chris DeBerg.
Ah!
É, já
mas o
Flying.
Fly! É ele?
É o Chris DeBerg.
Mas não Flying, mas tinha Flying
o
Chris.
Tinha o Chris Berg. O dele é Chris DeBerg. Tinha uma coisa assim que era só, um, só uma diferença.
Pera, eu acho que o dele é momento, Berg e o outro momento é o DeBerg. Perplexo. É. Flying é de um cantor brasileiro?
É. Flying é o Jessé cantando. Vai no.
Que ele era Chris Berg.
Chris Lady... Berg, ele era Chris DeBerg. Uma coisa assim, eles só botaram o D.
É, o DeBerg é o do Lady Red, né? The Lady
Exatamente,
Red.
É.
Cara, eu nunca imaginei que Flying era do cantor brasileiro.
E ele cantou com outro nome de não sei o que, Shapiro também. Ele gravou várias coisas em inglês. É verdade. O Jessé gravou várias coisas em inglês.
Gente, Flying é um cantor brasileiro. Foi gravado aqui no Brasil?
Foi.
Shapiro é advogado, né?
Do Mark Shapiro.
Shapiro é nós.
É? Mark Shapiro é?
Não, é nós, né? Shapiro, todo Shapiro é judeu.
É? Eu pensei que ele fosse ítalo.
Não.
Americano. Ah, Shapiro, é que era Shapiro, Johnny Cochran, the Teflon Don, né?
Não pegava nada. Né?
Nada nele, Teflon Don, começou na televisão vendendo coisa. E o terceiro é o Kardashian. O pai das Kardashian. De quem?
Era o time de advogados do O.J. Simpson.
Sim, que depois foi trabalhar com o Michael Jackson. Esses caras,
pessoal,
cara.
Pessoal bonzinho, né?
Putz. É. Gente, Shapiro. Eu tô perplexo que Flying, eu não sabia disso.
Tem várias músicas brasileiras que foram gravadas aqui, sei lá, a banda Lee Jackson, por exemplo, todo mundo achava que era a banda americana, né?
Marcos Maynard,
o
Maluli, Sérgio Lopes, Maluli,
todos eles.
Né? Mas olha, por exemplo, eu sou o cara... Depois
assumiram a indústria, né?
Sim, dono.
É interessante isso, né? O Lee Jackson é um caso raro nos Estados Unidos, eu não sei se tem um caso desse.
Todos os caras da banda...
Todos os integrantes viraram pessoas muito importantes na indústria, todos, sem exceção. Ou produtor,
executivo.
Presidente, executivo.
Cláudio Condé,
Marcos Bisse.
Sim.
Ô, João, eu vou te falar. Eu sou
isso, Marcos Bisse, né?
Marco Bisse.
Eu gosto muito de heavy metal, gosto de rock and roll, gosto de rap e tal. Mas, pô, uma coisa que surpreende, às vezes, até meu filho falou, pô, pai, você gosta?
Por exemplo...
Eu adoro essa molecada aí, modo de falar molecada, do trap.
Não, eu também gosto.
Matuê. Acho esse cara muito bom.
Matuê sai no estúdio, é muito bom, cara.
Mas isso é sabido. A gente quer coisas que você. Que vão surpreender. Isso não surpreende ninguém. A gente já
que
trouxe
eu gosto
aqui
de trap, você.
Não. O Benji já trouxe o Hariel aqui. Então não é nenhuma surpresa, né? Vai, Benji, você tá. Vai. Coragem, vai.
Eu tenho coragem pra encarar frente a frente, eu comigo. Ego Trip,
não lembro.
Eu gostava deles.
Era o filho do Gilberto Gil na bateria.
É o Pedro Gil.
E o Arthur Maia, né?
Arthur Maia.
No baixo.
Sim, Ego Trip tinha uma música que eu gostava muito, como é que era? Era... É um nome oriental. Eles usavam a programação de fábrica da TR-707. Como é que chamava?
Nossa, não lembrava. Ego Trip.
Ego Trip, é uma banda montada, né? O Nando Chagas, né?
O filho do Gil morreu no acidente de carro.
Na Lagoa.
Na Lagoa.
Puxa, fiquei tão triste, cara, na época. Tive uma leve depressão, eu me lembro disso. É, porque tinha perdido minha mãe um pouco tempo antes... E quando ele morreu, pra mim, tipo, houve projeções, né? É, e eu fiquei muito abalado.
Mas o...
Porque eu tinha visto ele
Mas
tocando.
Quando ele morreu, a sua mãe já tinha falecido faz um tempo.
Minha mãe tinha morrido, eu vi há pouco. Não, cara. Eu vi, foi pouco tempo depois. Não.
Sua mãe faleceu em que
82,
ano?
Mas... Não, foi pouco. Tinha um reverb ainda, né? Você não esquece, 2 anos depois que sua
não,
mãe
não
morreu.
Não, mas não foi dois, foi mais.
Não, veja, eu vi um ensaio...
Porque a Ego Trip não era de 84.
86, sei lá, pouco tempo, Benja. Desculpa a precisão, né? O outro aqui é o S que eu errei, a vírgula, desculpa.
É porque vocês não erram. Vocês foram programados pra não errar.
Não, veja, é que assim, vamos lá. Eu tava só dizendo de uma tristeza profunda.
Foram 2 ou 4 ou 5 anos, mas o importante é que
em 85 eu vi o ensaio do Gil no estúdio Nas Nuvens. E tava o Pedro Gil tocando. E aí eu liguei a TV.
E ele era,
ou seja,
bom, bom músico, não era?
Pô, tocava bem demais. E assim, e é um tipo de baterista que eu gosto pra várias coisas, sobretudo de música pop, que ele sentava porrada, cara. Não precisava microfonar a bateria dele no estúdio.
É mesmo.
Tinha inclusive o Cido, ele, pianista, ele botava uns tampões no ouvido, porque ele tocava muito forte, é muito mesmo, bem. É, um absurdo. Olha, aí logo na sequência ele veio o Ego Trip, 86, e pouco tempo depois aquilo me abalou muito, era uma coisa muito perto. E ele era grande, era tipo, meio assim, eu tinha uma admiração muito grande, bonito, assim, sabe? Capa do disco, eu falava, nossa, ele era o máximo, assim. Foi uma tristeza profunda, cara.
Cara, eu adoro, vou te falar, cara. Não, o cara é muito bom, não é porque eu, é porque ninguém acredita que eu gosto. Cara, eu adoro o Martinho da Vila, velho.
É, isso.
Não, é música que você. Não, o tema do programa.
Pô,
para de tudo sai do contra.
Mas você já contou aqui que você era vizinho do Martinho da Vila. Não,
é uma coisa, agora gostar. Tipo, o Martinho da Vila é um cara que estiver tocando no carro, no rádio.
Sim.
Eu vou ouvir. Entendeu? E às vezes eu tenho Martinho da Vila no minhas playlists. O tema do programa é músicas que ninguém imagina que você gosta. Então, ninguém imagina que eu gosto. Eu gosto do Martinho da Vila.
Eu gosto de algumas coisas do Iron Maiden.
Olha.
Eu gosto de verdade, porque também o Iron Maiden tá ligado às primeiras memórias que eu tenho tocando com uma banda. Porque eu fui à casa de um amigo querido, que era onde a gente ensaiava. É muito engraçado, porque a gente ensaiava, um amigo, eu não vou falar o nome dele, que eu acho que ele não quer, mas enfim, seria, não sei. Depois você fala, se eu posso falar, eu falo no próximo
programa. É o Supla.
Não, não.
É verdade que você compôs uma música? O Supla falou pra mim que vocês dois compuseram uma música.
Eu não sei cadê essa música, né? Mas enfim, se ele falou, a gente compôs, claro.
Qual música foi?
Não sei, cara.
Você sabe?
Não sei, cara.
O Supla outro dia até cantou a música pra mim. Porra, o João.
Então, vou me encontrar com ele e a gente pega esse lance aí.
A gente
que
podia
a gente
trazer
fez
o Supla aqui pra cantar. Como você esquece uma música que você fez?
Cara, o Supla, deixa eu te contar, cara. Posso terminar outra e depois eu volto ao Supla?
Mas você vai voltar a falar do Supla.
Claro, cara, o Supla foi uma das pessoas mais educadas e elegantes que eu conheci na minha vida, cara.
Sim.
Porque.
Gentleman.
É, então, mas isso pra mim, quando eu conheci...
Mas não é surreal uma parceria, uma música feita por João Marcelo? Você imaginava na tua vida? Pois é, isso é uma coisa que choca. João Marcelo e Supla escrevendo uma música?
É, no mínimo pitoresco, assim, mas é muito legal.
Mas posso falar, a gente tem coisas em comum. Eu tenho um... calma. Eu tenho um
Não, eu quero
grande...
mandar um WhatsApp. Vou ver se eu mando um WhatsApp pro Supla só pra perguntar qual é o nome da música.
Mas tá gravando aqui, vai sair atrasado. Deixa eu terminar. Para pois de bagunçar, não. Benja.
Vai lá.
Eu nem lembro do que eu tava falando.
Você tava falando
como
do...
Você ficou desconcertado?
Eu fiquei, cara. Não,
essa música explodiu que vocês fizeram?
Não, essa música, eu nunca vi essa música pronta. Depois você encontrei com ele em Nova York.
Você tá falando do seu amigo, que você não ia saber falar o nome, que, com quem você tocou era
então,
um
Então, enfim, deixa eu parar.
Amigo ficou...
Não, eu perdi o embalo. É, só pra dizer que na casa dele tinha os dois primeiros álbuns do Iron Maiden.
Ainda com Paul Dayan.
Sim,
o Iron Maiden de verdade, não esse Iron Maiden farofa que veio aqui depois, né?
É, eu não queria falar.
É.
E assim, o disco, a capa, capturou, pô. Eu tinha 11 anos. Sim, claro. Eu peguei e fiquei vendo, achei interessantíssimo assim, a capa, as coisas todas. E aí eu ouvi, e aí, simultaneamente, passava no som pop da cultura aqueles clipes. Então tinha o lance. Essa época era moda, a banda entrar no estúdio Prince, Earth, Wind & Fire, Michael Jackson, Pim! Iron Maiden.
Prince.
Pim! É legal, quero ficar ligado ao Prince de algum jeito. No pós-morte, quando eu morrer, ele vai falar, João.
No B3 mais um, você já falou mais vezes o nome do Prince e do Quincy Jones do que o Pelé tem de gol.
Que bom, né? Isso melhora, tipo, a hora que tiver o corte.
O tema do programa música russa é a influência da música polonesa. E ele vai achar... Pô, também você dorme com as camisas.
Cara, eu... Uma vez por mês eu uso. Pra me trazer coisas boas.
Uma vez por semana, sempre no programa. Né?
Eu tô tentando falar com o Supla, mas fala aí.
Tudo bem. esqueci. Já entendeu que eu gosto do Iron Maiden? Você, vai. Pelo amor
entendi,
de Deus.
Entendi.
O Supla é um cara muito, muito educado. E pra mim foi importante que eu conheci ele. Na adolescência, a gente tinha um amigo em comum, Marcelo Zarvos. Tocava no Tóquio e hoje é um grande músico brasileiro radicado nos Estados Unidos. É. Trabalha com Denzel Washington, trabalha com...
Ah, é?
É, trabalha com Fuqua, né? O Antoine Fuqua.
Mas trabalha fazendo trilha sonora?
Trilha sonora, é indicado a prêmios, acho que Oscar. Talvez já tenha ganho, perdão, Marcelo. Fiquei muitos anos sem encontrá-lo e encontrei com ele recentemente. Foi muito emocionante Ele, quem me apresentou ele foi Oscar Rodrigues Alves, tocava, ele tocava percussão, o Oscar toca ainda, e ele... Então tinha essa ligação, então é mais próximo do que você imagina, viu, Benja?
Não, mas eu...
Nós do meio artístico, a gente é meio hippie, é todo mundo meio amigo, assim, eu, mesmo
não,
que
não mas a discussão não é essa, é óbvio, não tem a menor dúvida, e o Supla é tudo isso que você falou, meu, o Supla é um cara educado.
Eu fui na casa dele, o jeito que ele trata as pessoas, o jeito que ele trata as pessoas que trabalham lá.
O Supla é um caso tipo João Gordo, né? Alguém que nunca mudou...
É.
E que as pessoas aprenderam a gostar do jeito dele.
Sim.
O Supla não mudou nunca. O Supla é mesmo Supla desde a época do Tóquio. Né?
Temo,
mesmo
sim. E a performance dele, quando eu vi o Supla a primeira vez no palco...
Sim, é muito
não
legal.
Não sei qual clube que eu tava. Ele bem mais novo. E, assim, enfim, não tinha nenhum tipo de imagem anterior. Eu vi a primeira vez. Putz! Falei, caramba, cara. Ele fazia... Se não chovia, ficava nublado ali, cara. Ele mandava brasa. Muito, uma pessoa muito educada, muito... E aí eu me lembro que em Nova York a gente se encontrou...
Aos poucos vai, tá vendo?
Não, a gente se encontrou em Nova York em 90...
Aqui, ó, o Supla respondeu!
Eu não minto! Eu não minto!
Mas eu não disse que é mentira.
Não,
mas
olha aqui, ó.
Ele
tô
vai criando
aqui.
Confusão, né?
Olha aqui, ó, até hoje me lembro. O nome da música é Pathfinder.
Ah, é verdade, lembrei. Ele
Pathfinder, que nem o carro.
É tipo uma crítica às pessoas materialistas.
Ah,
né?
Entendi.
As pessoas que querem, enfim, sair com alguém.
Você lembra? Ele, eu tô falando com o Supla aqui, ó, no WhatsApp. Ele falou, chama Pathfinder, até hoje me lembro, não tenho mais a gravação.
Olha.
Mas me lembro de quase toda a letra. Peraí, estamos aqui falando de você, Supla.
Mas o cara, quem tá em casa?
O que que muda?
Mas a pessoa tá assistindo um programa e você fica aí falando.
Mas em tempo real, ele o tá artista respondendo, eu acho interessante.
Acho que é. Isso é jornalismo.
Que jornalismo?
Se eu não ligo a coisa, se eu não mando mensagem pro Supla, como é que a gente ia saber como chama a música e tal? E ele fala aqui, olha. Mas me lembro quase de toda a letra.
Agora não tem essa
Olha, vai escrever.
Não existe a letra? Pede pra ele mandar
não,
a letra.
Só um detalhe. Depois pergunta pra ele... Bom, você vai fazer esse parênteses que virou um colchete, né? Ele tinha um lance em Nova York que eu vi ele pensando que era legal a ideia, que era a Bossa Furiosa.
Eu me lembro
fez
da Bossa Furiosa.
Com o João.
Então, mas eu vi ele... A gente tava num roof lá, um dia de sol. Nunca mais esqueço. Eu lembro que tava quente demais. Sabe aquele piche que tem em cima do...
Dark.
Lá em cima do...
Fica molhado.
Meio assim,
né?
Então a gente tomando sol lá. E ele chegou, pô, demais. Ele é muito astral.
E olha, ele tá digitando, isso significa que ele tá escrevendo...
Que a gente vai parar o programa.
Que vocês fizeram um Pathfinder?
Era uma crítica, eu não me lembro exatamente, mas era uma crítica a
esse
sistema, sociedade de consumo, materialista e tal. Não esquece que eu tinha 20 anos.
O João não tem uma música com o Mr. Sam?
Tem.
Tem, né?
O João tem.
É foda, né?
Posso dar uma dica de um disco maravilhoso?
Você é setorista do Mr. Sun, né, cara?
Não, cara. Porque,
aí depois ele fica mandando 712 mensagens.
Tem umas taras, né, velho? O João tem a tara com o Prince
e o
Quincy Jones. O Barça com o Nelson Ned e o Mr. Sun.
Não, todo mundo fala do Sun aqui, não só eu.
Mas quem realmente é fã é o João.
Sim, sim, claro que sim. Deixa eu te falar uma coisa. É verdade, pô. Eu amava Black Juniors.
Sim.
E gostava também...
Do Naim.
Não,
o seu
ele
coração.
Foi campeão no Qual é a Música,
foi,
né?
Muito,
corintiano roxo.
Que é Naim? Corintiano?
Fanático.
É mesmo,
né? Ah.
E aí, a música tua, maluca aí?
Não, ia dar uma dica de um disco que é maravilhoso e que é completamente fora da casinha. Chama Saturno 2000. Procurem aí nos Spotify e...
De quem é essa música?
Então, Saturno 2000 é a coletânea. É uma gravadora chamada Analog Africa. É uma gravadora maravilhosa, de música africana
que
e
legal.
Música étnica, não só africana. Eles lançaram uma coletânea, Benji, ano passado, de um som chamado Cumbia Rebarrada, que é o seguinte, são os sound systems mexicanos dos anos 60 e 70 que tocavam cumbia em velocidade alterada para baixo.
Já?
É.
Caramba, isso é incrível você falar disso, que a gente falou de hip hop, perdão.
Sim, não.
É o DJ Screw, lembra?
Sim.
DJ Screw é um cara que tomava o Serve, né? O Purple Drink. E fumava. E ele tinha um lance de pegar as fitas cassete e baixar a rotação geral.
É isso
e dar mó onda.
Dá mó onda.
E isso... Com o passar do tempo, o trap incorporou. Sim. Claro, vários outros segmentos incorporaram, mas porra, interessantíssimo.
Ouve esse disco, você vai pirar.
Como é que é?
Chama Saturno 2000. Tá. É uma coletânea de umas 16 músicas.
Tem uma rotação baixa? Quando? Anos 60?
60 e 70.
Você tá brincando, cara? Foi a melhor coisa que eu vi essa semana de informação. Eles, isso eu nunca imaginei.
Ele chamava Cumbia Rebarrada. É uma
Cumbia
uma...
Rebarrada?
É. É uma, caramba, uma que coisa que era grande no México. Então esses sistemas, essas aparelhagens de som que tocavam os discos em velocidade baixa e as músicas são incríveis, assim. Aí é legal você ouvir ela em velocidade baixa e depois procurar a versão original.
Claro, claro.
É muito mais legal a rebaixada porque ela incorpora umas coisas, fica parecendo trilha sonora, meio sci-fi, assim, sabe? Pô, é animal.
Que chamam recentemente...
É incrível.
Isso, eu vou... Não, é DJ Screw também,
2000.
Escuta,
pode procurar.
DJ Screw. Cara, ele tem museu, né, nos Estados Unidos e tudo, cara, importante. Ele baixava rotação de cassete.
Meu, é bonito, né?
Cara,
é legal,
não,
né?
Adoro. Desculpa, você baixar a rotação em sample. Muitas vezes você vê o cara... Meu, dá uma onda aquilo. Que mais recentemente incorporaram essa sensação nas programações e chamaram de pop subaquático. Ou bateria subaquática. Subaquatic. Os caras. Não, americano adora pegar o mesmo lance, dá uma garibada e bota uma.
Pô, eu fiquei louco. E a gente ouve em casa direto esse disco aí. Esse disco é muito legal. Tem umas coisas com vocais que fica mais estranho ainda, porque o vocal fica. Não chega a ficar reduzido o suficiente pra ficar arrastado. Então, ainda é dançante.
Entendi.
Mas não é aquele ritmo rápido da cumbia original. É muito legal.
E o lance da voz pra baixo é muito legal, né?
É muito legal.
O Steve Wonder fez isso bastante em disco.
Bing!
Steve Wonder eu não falei ainda.
Bing!
Então.
Cada vez que você falar Steve Wonder Prince ou
Prince Jones... Você por eu falar de graça esses nomes que você não tem nenhum grana pra pagar.
Eu queria voltar.
Não a minha.
O Supla tá escrevendo essa música. É louca,
velho. A letra.
Tá, aqui, ó. Tá digitando, lá.
É tipo Geraldo Vandré, caminhando e cantando.
João, mas voltando aqui, o que me chamou muito... Ó, chegou. Vocês querem que eu leia ou não?
Por favor.
Mas a letra é dele, não é minha, né? Não, a minha é batida.
Não, senhor. Ele falou que escreveu junto com você.
É. Sim, a gente tava no mesmo ambiente.
Bernie Taupin, Elton John.
Não vou pegar.
Vai lá.
Não, só pra dizer uma coisa, eu não posso pegar o mérito de uma escrita do cara, né?
Ó.
Eu tava junto.
Ele falou assim, ele mandou, falou, acho que era meio isso, abraço a todos.
Obrigado, ele é um cavaleiro.
O Supla é sensacional. Obrigado,
ele é um cara
Suplinha.
Legal.
Você quer que eu veja?
Por favor, tô curioso.
Então, você que tá nos assistindo aqui, a música chama Pathfinder, composta por Supla e João Marcelo Boscoli.
Você vai ler uma letra que não foi eu que escrevi.
Deixa eu ver já. O mundo tá
qual
parado.
E é mentira?
Quem tá mandando?
Tá, é grande. Mandando da fonte, direto da fonte. Isso
é o Supla.
Isso é.
A letra tá aqui?
Parece que é.
A letra é minha.
Qual o problema?
Não é um problema.
Por que você tá nervoso, tenso? Mas compôs uma música com Supla, cara.
Qual o problema?
Então, eu tô falando, agora eu vou ler.
O mundo quer saber, cara. Lê a letra, vai.
Então eu vou fazer que nem as rádios antigas. E agora, vamos ouvir Pathfinder. Música composta por Supla e João Marcelo Bosco.
Eu nem sei falar, nem sabia falar inglês nessa época.
Mas a música é em português.
Ah, é?
Você não sabe, né?
Não foi eu que fiz a letra, porra.
Eu acabo... Oh,
o João é modesto, né? Áudio, vai.
Peraí,
Não, lê a letra aí.
Maravilhoso.
Foi ele cantando.
Aqui.
Ele melhor ainda, é dele.
O Supla
é
sensacional. Momento ímpar. Então agora sim, igual rádio. E agora vamos ouvir Pathfinder, música de Supla e João Marcelo Bosco.
Obrigado.
Vamos lá, silêncio.
Bem caído, podre de dar dó, andava pelas ruas muito triste e muito só. Foi quando eu tive a ideia e mudei de direção. Entrei na loja de importados e comprei um puta de um carrão. Naquele instante fiquei tão belo, belo pra casar. Naquela hora fiquei tão lindo e elas não param de ligar. O papo é fraco, eu sou chato, duro de aguentar. Mas quem não atura um grande chato de Pathfinder e o canquinho pra queimar? Pathfinder. Foi feita logo quando começou a ter a explosão de carros importados. E os caras queimando os canquinhos e vai que vai.
Eu nem sabia que
era isso. Pô, primeira mão, hein, cara.
Obrigado, Supla. Valeu, velho. Coloquei aqui, maravilhoso.
Valeu, Supla. Valeu,
João Marcelo te mandando um abraço aí, ó.
Supla, você é o máximo. Obrigado, querido. Foi um dia inesquecível na casa dele. Ele tinha uma toalha do Elvis Presley pendurada, assim.
Você vê agora, ele lembra. Detalhes, ele lembra dos detalhes do dia, da música, lembra de tudo.
Pô, parabéns,
daqui,
João.
Daqui a 30 anos, em vez de Elise e Tom, teremos Supla.
Supla, João. Ô, produção, saiu bem o áudio aí, produção?
Saiu, tá ótimo.
Saiu bem.
Tá ótimo. Cara, o problema é que essa música nunca foi gravada e agora alguém vai pegar e vai gravar.
Ah, tem que gravar. Pô, o próprio gravar, Supla, gente.
Tem que gravar.
Ou você também. Eu não sou cantor. Ah, mas você é um produtor.
Ou alguém
cara.
Que vai
você imagina o Quincy Jones.
Dois filhos.
Pim! Ô, João, mas tinha um carro bem caído, podre de Dardó. Andava pelas ruas muito triste e muito só. Você andava solitário, né, sério?
Eu, caralho.
Hã?
Não sei. Não é autobiográfica a música?
Não,
você tinha falado o que é.
Sem graça. Gente, o João compositor, velho. Não, mas também filho de quem é, de pai.
Eu tava
mãe,
compondo nessa época, agora eu tô decompondo.
Olha, ô Barça, foi quando eu tive a ideia e mudei de direção. Entrei na loja de importados e comprei um puta de um carrão.
Também jovem guarda isso,
o cranquinho,
né?
O que é o cranquinho?
Naquele instante fiquei tão belo pra casar. Naquela hora fiquei tão lindo e elas não param de ligar. E elas não paravam de ligar, João?
Eu não tinha nem telefone, cara. Isso o que você tá falando? Quem era rico e morava na Rua Grécia, no Jardim Europa, era ele, cara.
Agora, eu não sei se aquilo é uma... Aqui eu acho que... Essa é a estrofe que eu acho que é muito João.
Fala do cranquinho?
Não, meu papo é fraco, eu sou chato, duro de aguentar. Mas quem não atura um grande chato com um canquinho pra fumar? Pathfinder.
Ai, ai. Nunca tive carro importado, cara.
Ai, ai.
Nunca tive, cara.
Meu, nunca vi um música.
É claro que eu tô, né? Claro que sim, né?
Pô,
obrigado.
Você,
né?
Não deveria parar de compor. Música
de confessionais. Especialmente assim, abrindo o coração, né? Né?
Gente, pra mim é um momento único na história do B3 mais um, esse momento, velho. Eu vou pedir pro Super, tem que regravar isso.
Tem que vir aqui, né, cara?
Ele nunca gravou, ele tem que gravar isso.
The Lost Tapes. Supla, John Marcelo Boscoli, The Lost Tapes.
Não, e é Lost mesmo, porque ele falou que perdeu o tape, né? Agora ele lembra, né? Demais, né?
Gente, que maravilha isso, cara.
Você entendeu que você...
Eu, por mim, eu acabaria o programa agora.
Pode acabar, já.
Eu acho que acabou. Não tem, eu não tenho mais nada mais, pode ser mais interessante que esse momento, velho.
Você não entendeu o que aconteceu, né? Mas tudo bem.
Não, eu entendi tudo.
Né? Você tá lendo...
Olha, Marcio, olha como ele tá desconcentrado. Ai,
não,
tensão,
tô morrendo de rir, né? Você não sabe por quê, mas tudo bem.
Ai, meu Deus do céu. Ô, João, mas você falou uma hora aí que eu vi Iron Maiden. Isso pra mim é uma coisa de muita perplexidade.
Sim, inclusive eu nunca comprei o disco, porque o dinheiro nessa época já estava curto. E entre comprar o disco do Iron Maiden e pegar ele na discoteca da escola e levar emprestado pra casa, eu peguei o da escola, eu ouvi. Achei interessante. Porque também venderam o peixe bem pra mim, porque eles falaram, João, os caras do Iron Maiden, né? Eles têm uma ligação com a música pra concerto, eles têm muita técnica, dá uma ouvida. Então eu já ouvi querendo curtir. Então o clipe era muito bom, a capa me chamou muita atenção, os caras tocando super bem. É isso, eu gostei, cara. Gostei mesmo. Agora,
ninguém ouve Iron Maiden e gosta. As pessoas veneram. Há uma diferença.
Não, aqui pra mim não, é só venerar.
Existe gostar de Iron Maiden.
Pim! Vou deixar aqui o lance, hein?
Ô, Barça, fala mais sons aí, Barça.
Cara, eu gosto muito de brega, em geral. Alípio Martins, Osso Direto, Bartô Galeno, adoro.
Bartô Galeno é de Belém, não é?
Não, Bartô Galeno é nordestino, mora no Rio. Ele mora no Rio há mais de 40 anos. Eu acho que ele é nordestino, posso estar enganado. Eu acho que o Bartô Galeno... O Bartô Galeno mora no Rio há uns 40 anos, assim.
Eu gostava...
Meio... Ele é meio blues, assim, né? Muito engraçado. Não toca a fita do meu carro. Acho muito legal esses discos. Os discos dele são incríveis. Adorava o Evaldo Braga.
Evaldo Braga eu gostava muito. Sorria, meu bem.
O ídolo
Sorria!
Ele não era...
Ele
não...
é paraibano.
Paraibano? Então...
O Evaldo Braga não ficou numa instituição juvenil junto com o Dada Maravilha?
Sim, eles eram amigos de infância.
De infância, lembra disso?
Era tipo uma FEBEM de Belo Horizonte, de Minas.
Evaldo Braga
ele era órfão. Da mesma turma.
O Supla mandou aqui, ó. Que legal. Ele é muito educado.
Ele é o máximo, cara.
Ele mandou um abraço a vocês, parabéns a todos. Come on, kids.
É do caralho.
Demais.
Ele é ótimo. Muito, muito legal.
Evaldo Braga é outro do clube dos 27, né? Não morreu com 27?
Dá uma Evaldo olhada. Braga também?
É, Evaldo Braga morreu no acidente de carro, no auge da fama, acho que com 2 discos gravados só, né?
E ele tinha um visual lindo, né?
Sim, sim. Ele era...
era grande, bonito e as roupas muito interessantes, né?
Não morreu muito, muito jovem, assim. Olha, eu curto muito
é
Evaldo Braga.
Ele é de 47, ele morreu em 73.
Então, é isso aí. 26 anos.
Dizer que eu gosto da cor do som é esperado?
Não, é.
Tá bom.
Bom de músico fodido.
Eu acho muito legal. Deixa eu ver.
Bom de músico bom.
Outro dia tem alguém da formação nova da cor do som me mandou mensagem. Cara, que legal. Que falou que é meu fã.
Ah, é?
É. É, eu achei até que a cor do som tinha acabado. Eu não sabia, faz tempo que eu não vejo.
Sim, mas é que
eu lembro de todos... a cor do som tocando lá. Eu vou pra Maracangalha,
Não, a cor do som dá licença, né? Eles...
Armandinho, né?
É. Eu gosto dos dois.
Ô, João, qual que é a diferença daquela guitarrinha havaiana, né?
Baiana.
Né? Baiana? É. Qual que é a diferença daquela guitarra pequenininha?
Ué, uma guitarra pequena, as
cordas. Mas é a mesma coisa? Tudo
não,
igual?
Não. A região, a tessitura dela é mais aguda, né? Eles começaram com um pedaço de pau, né?
Ligando... Mas o único cara que eu vi tocando essa guitarra foi o Armandinho. Eu nunca vi ninguém tocar.
Cara, acho que eu já vi o Pepeu tocando, quando a gente trabalhou junto, eu vi ele tocando. E é que realmente não é uma coisa exatamente fácil de tocar, né, cara?
Deve ser muito pequeno, né? Pra...
Cara... Precisa ter um.
E como chama aquela guitarra que o David Gilmour toca deitada no.
Lap steel, né? O steel guitar.
O steel guitar ou lap steel? Lap de colo.
De colo. É aquela que você toca assim, né? Com...
E é mais difícil?
Cara, não é difícil.
Tem uma sonoridade própria ali, né?
Sim. É que veja, você tem normalmente aqui na mão, ó. Olha lá, estão chamando você ali. Normalmente. Se coloca, sabe, tem um vidrinho de remédio ou uma. Um rod, né?
Sim.
Uma cânula, né? De metal e você vai escorregando a mão por aqui. Então, o lance da afinação, você precisa ficar ligado, né? Precisa acertar o ponto exato e tal. Cara, na verdade, pra você tocar bem, qualquer instrumento é treta, né? Tem uns que são um pouco mais difíceis, né? Tipo, eu vejo o violino, eu acho o violino uma coisa. E trombone de vara, o lance da afinação, de você conseguir. Enfim, são uns...
Falando em instrumento treta, posso dar uma dica de filme?
Claro.
Netflix tem um filme indiano chamado O Discípulo. Assistam esse filme. É um filme sobre um cara que dedica a vida à música clássica indiana. É absurdo o filme.
É porque tem os microtons, né?
Cara, inacreditável, assim. É um cara que estuda desde criança o canto clássico indiano e as apresentações ao vivo. Você curte, cara.
Vou assistir mesmo.
Animal.
Porque a gente tem... Lá do Shankar é vivo ainda?
Eu acho que o Ravi Shankar morreu.
Morreu.
Ele é pai da Nora Jones, né?
Também.
O Ravi Shankar, né?
E da filha outra que é Shankar.
O Ravi Shankar é pai da Nora Jones?
É, não se falam, mas é pai. É.
Se ele morreu, eles não se falam.
Não, mas não se falava o pai. Não.
Deus do céu,
beleza. Não, você acabou de falar, ele morreu. Você falou, eles não se falam.
Não, mas não se falam, você entendeu. Tudo bem,
beleza. Lógico que não.
Eu vou falar
eu que não sabia, eu não sabia que eles não se falavam, é?
Sério, obrigado.
Cara, Nora Jones é filha do Ravi Shankar?
Eu prefiro a Nora Jones ao Ravi Shankar.
O Ravi Shankar é foda.
Ele é foda, mas tudo bem. Você tem que ouvir uma coisa ou outra. Eu prefiro a Nora Jones.
Eu também.
É aquele ventilador gostoso.
Eu também.
Cara, Ravi Shankar
Eu amo o Ravi Shankar, mas fora quem inventou o penhasco foi ele.
Chegando no penhasco, Ravi Shankar e Andreas Vollenweider. Quem você salva?
Ravi Shankar, sem dúvida. O Ravi Shankar fez a trilha sonora dos meus filmes, alguns dos meus filmes prediletos, daquele... cineasta Satyajit Ray.
Sim.
Ele tem uma trilogia chamada Trilogia Apu. As músicas são maravilhosas. Sim. Fora que os discos, quer dizer, a influência dele nos Beatles e coisa maravilhosa. Né?
Jean-Michel Jarre e Andreas Vollenweider. Quem você salva?
Salvo Jean-Michel Jarre. Porque ele já foi um cara de vanguarda muito importante. Depois começou a fazer solo de si mesmo. É. Ficou bêbado de si, com as coisas mega, né? Tudo que vira mega é um pé no saco, né?
Mas o Oxygene é muito legal, né?
Muito, a ideia. Não, e lá no começo, né?
Sim.
70, 71, o pai dele, o Maurice Jarre, é um puta de um cara de trilha sonora, arranjador incrível.
Se tiver no penhasco, Ravi Shankar e Jean-Luc Ponty, quem você salva?
Acho que o Ravi Shankar.
Mas o Jean-Luc Ponty tem o seu valor.
Tem, cara. Claro que tem.
Tem seu valor. Aquele New Country dele, que tem o cara, o Daryl Strummer.
New Country é legal pra
caramba. Então, Daryl Strummer é o cara que toca em Easy Lover. Easy Lover. Sabe essa música?
Sim.
Philip Bailey e Phil Collins. Então, quem toca é o Daryl Strummer. Que é
o Philip Bailey tocava onde?
Earth, Wind and Fire.
Bing!
Não, mas deixa eu falar o que eu mais gosto, vai. Maurice White. Maurice White. Ai, puta, agora tem o meu sócio me deu de presente. Vai virar meu, claro. Vai ficar lá no meu buraco lá. Um pôster do Earth on Fire com a minha foto favorita do Earth on Fire. Tem uma Maurice White assim, olhando assim. Eu já olhei tanto pra essa foto quando era criança. Tanto, tanto. Parece que é um tio meu. Parece que é alguém que convivi. Vou começar a chorar.
De algum disco?
Vou começar a chorar. Vou começar a chorar.
Você tá falando de algum disco? Você tá zoando?
Não, Earth on Fire, Maurice White. Você tá brincando. Começa a chorar aqui, cara. Música pra mim é outro lance. Quem tá zoando é você,
no
né?
No final do programa ele sempre fica emocionado. Não, fica meio emotivo, assim.
É. Não, Maurice White, se eu começar a falar, eu choro aqui. Pô, esse cara é muito importante na minha vida. É o primeiro super-herói que eu tive. É um cara de capa, assim, com a banda inteira colorida. Aquele puta som. George Massenburg destruindo tudo. Jerry Hey, Paulinho da Costa. Ele achava a voz dele. Enfim, a minha felicidade e o meu universo, que é a felicidade, tem o Maurice White lá.
Muito legal.
Eu amo o Maurice.
Você falou em brasileiro, eu não sabia. O Wayne Shorter era casado com uma brasileira? Era casado?
É, foi casado duas vezes, né? A Maria foi a primeira que conheci, enfim. A Maria era brasileira?
Não, a Ana Maria era portuguesa.
Portuguesa, perdão.
Mas a seguinte era brasileira.
Sim, sim, sim. É. Eu tenho uma mensagem dele pra mim, com ela do lado, muito generosa.
Do Wayne Shorter, né?
É.
Porra, que legal.
A vantagem
é
que a língua é a mesma, né?
É, mas
muda,
ele...
Muda coisa, né?
É, tem um documentário novo do Wayne Shorter na Amazon.
É maravilhoso. Né? Tem uns desenhos lá só aqui.
Meio chato, né? Os desenhos, as coisas meio reencenadas da vida dele, mas as histórias são foda, né? Ele com Art Blakey, aí tem ele com 20 anos tocando no Jazz Messengers, umas coisas absurdas, assim. É.
Outra coisa absurda, a gente pode fazer um dia um tema do programa, pessoas que são fundamentais em determinado momento da história da música e depois desaparecem completamente. Você falou agora, você falou do Art Blakey, você falou, aí eu vou falar do Miles Davis, Charlie Parker, sim, sabe, todo mundo tocou com quem? Sarah Vaughan, com Billy Eckstein.
Billy Eckstein, né?
E ninguém lembra do Billy Eckstein. E ninguém lembra do Cab Calloway, que é o
Cab Calloway, maravilhoso.
Então, pouca gente lembra. Esse cara, ele tem um dicionário, ele compilou um dicionário de gírias black americanas. Então, por exemplo, hipster vem de hapcat, que é um cara que sabe das coisas. Ele compilou todas as gírias.
Cab Calloway. Participa do The Blues Brothers. Do Blues Brothers.
Sim, né? E ele participa também de um clipe da Janet Jackson depois. Já... muita ideia. Meu, ele fazia moonwalk muito, décadas antes de todo mundo. O cabelo caído, o bigode, a casaca. Esse cara era muito... Ele era rock and roll antes do rock and roll, cara. Esse cara é animal.
Incrível,
mano.
Né?
Cab Calloway é animal, animal. Isso, gente que é assim... Imagina você tem uma gig que entra o Charlie Parker, o Miles, a Sarah Vaughan. Você tá de brincadeira, o Art Blakey. Só assim, os melhores do século XX. E ele paga. Por quê? Tanto ele quanto o Duke Ellington pagavam. Eles pagavam muito bem aos músicos. Tratavam bem pra ter a melhor banda, cara. Quem paga bem músico e trata bem músico vai sempre ter a melhor banda.
O documentário do Wayne Shorter é humilhante, né? Porque assim, o Wayne Shorter contando. Ah, eu era adolescente, ia no cinema matar aula. E aí tinha as bandas que tocavam no cinema. Era a banda do Dizzy Gillespie e do Charlie Parker. Né? Ele
no cinema.
No cinema.
É. Eu conheci ele, você sabe, né?
Sentar. O Wayne Shorter?
É, ele ficou hospedado na casa da minha mãe, né?
Pô, muito legal, né?
E ele que me ensinou o nome Myoho Rengekyo. A gente fez junto. É, e ele assistia. Eu sei que ele é um cara, uma pessoa boa, porque ele ficou muitas horas comigo. Eu tinha 10 anos de idade, ou seja, tava tudo certo. Ele precisaria muito atencioso, assistiu vários desenhos animados.
Ele já era budista?
Já, sempre foi. Né? Ele e o Herbie. Imaginei ele e o Herbie. Muito bonito, cara. Um cara muito especial.
Né? Todo mundo fala, né? Que...
Muito especial. O cara é tão especial que... Sabe o Pelé, o gol que não fez, né? Fica também conhecido. Ele gravou assim, The Greatest Album Never Recorded, né? Que ele gravou, mas não gravou, né? Que tinha o Royce Kala e tal.
Sim.
Com Elis Regina. Então até o álbum que ele não gravou é importante.
O gol que o Pelé não fez, a Volkswagen, quando fez a propaganda, ela fez o Abel entrar, lembra?
Não lembro.
Aquele gol do 70, do Uruguai.
Mas o que é?
Se dá o drible de corpo e a bola passa.
Aquilo tinha que estar no Louvre, né?
É.
Pro pessoal depois copiar, ficar fazendo pose e tal.
A Volkswagen, quando fez o comercial, ela fez
a bola entrando.
A bola entrando.
Mas é mais legal sem entrar, né?
Acho. Não quis dizer, mas enfim. Mas, enfim, maravilhoso.
Ô, João, que mais coisas que... Apesar que pra mim...
Já ganhou, né?
Ah, eu fui pra...
No quê?
Ah, eu tô no Éden, né, velho? Depois dessa... Ah, essa é do Supla, da música. É um momento histórico.
Ah, pra, achei pra que fosse do Iron Maiden.
Não.
Imagina, cara.
Do Iron seria legal pra caramba se não tivesse sido essa história do Supla com você. Sim. Mas que mais que a gente pode ficar chocado? Tem coisas ainda?
Cara, eu gosto muito daquelas bandas do início dos anos 80, por causa da memória afetiva, que não estouraram necessariamente. Estouraram uma música, mas a banda não estourou. Tipo, tinha o Degradê. Mais que um sonhador, que parecia...
O Degradê era...
Que parecia...
Dudu Marotti tocava no Degradê, né? Dudu Marotti não era tecladista?
Não tenho certeza.
É?
É. Não tenho certeza, porque Dudu Marotti é brilhante, eu não sabia. É. Perdão. Eu conheci, eu conheci o cara que tocava guitarra, era professor de um amigo meu. E gostava muito, mais que um sonhador, gostava de... tinha o Bolão, que era um percussionista que tocou com o Caetano, sem querer. Caí numa roubada sem saber porquê, eu gostava de... Bom, Noite do Prazer do Brilho, né? Que depois continuou tocando ao longo do tempo, que foi uma das poucas músicas...
Tocando B.B. King sem parar.
Então, mas essa música estourou na época e depois continuou existindo. Várias outras não, que eu posso citar não continuaram existindo. Gostava também de Doutor Silvana, achava divertidíssimo.
Doutor Silvana...
Gostava.
Olha, não é uma banda que eu gosto, mas tem uma música que vai te chocar que eu adoro.
Qual?
E a minha mulher fala, mas tá de sacanagem, né, velho? Eu adoro Live on a Prayer do Bon Jovi.
Bem feita, né?
Benja, você tá de sacanagem.
Né? É legal, né? Tem o maior clima, né, velho? Eu curto muito, você não gosta?
Como é que eu não desgosto e eu não gosto. Eu lembro...
Ah, ô João, para que esse negócio de desgosto eu gosto? A gente gosta ou não gosta, velho?
Não, tem coisa que eu não gosto, isso aí é neutro pra mim. O tecladista, eu lembro que eu tava vendo a keyboard e o cara do Bon Jovi, que eu não sei o nome do tecladista, infelizmente.
Ele parece assim. Ovelha.
Sim, o cabelo dele, o do ovelha é melhor, o cabelo é mais legal. Mas enfim, eu li lá, assim, ele tava na capa, eu queria ver os teclados que ele usava e tal, enfim. E aí lá dentro ele dizendo que ele tinha desistido da Berklee pra seguir com o Bon Jovi. O Bon Jovi, perdão. É. Aí eu, na época, hoje em dia eu não falaria isso. Na época eu falei, porra, mas pra tocar com o Bon Jovi, você nem precisaria ter entrado na Berklee, né? Porque é muito simples, não precisaria, né? Mas hoje eu jamais falaria isso. Jamais. Seria muito...
Você ficou politicamente correto.
Não, porque a gente vai ficando mais velho e vai percebendo que as escolhas das pessoas a gente tem que respeitar. E não tem nada a ver com isso. Eu nem escuto. Se dependesse de mim, ele estaria trabalhando no salão de cabeleireiro do pai dele até hoje. Porque eu nunca comprei nada, nunca assisti nada. E fico feliz do sucesso dele. Fico feliz de saber que é uma
tá
pessoa
bem
legal.
Hoje você tá bem, velho. Hoje se tivesse aqui o Motorrad, você ia ganhar o melhor.
Revelações, várias revelações.
Mas o pai do Bon Jovi era um cabeleireiro de New Jersey.
Sim, sim, sim.
Por isso que ele faz aquele solo de cabelo. É verdade.
Cabelão de cabelo.
Né? Tinha um cabelão.
Não, que a última vez que eu fui ver o Whitesnake também teve um solo de cabelo do David Coverdale.
Não, mas hoje em dia
aquele ventilador de turbina de avião em cima, né?
Ventilador no palco.
O Bon Jovi.
Aquela camisa de seda verde aberta. Os pelos, né?
Você sempre fala isso, né?
É, o que é uma cena marcante cantando Is This Love.
O que te marcou mais, Benja? Isso ou o show de violão e voz do Eric Clapton?
Não, cara, o Whitesnake foi um momento trash, velho. O Whitesnake foi trash. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu, é um aviso pra nunca mais eu ir no show do Whitesnake. Nunca mais eu ouço o Whitesnake, mas não dá pra ver aquilo. Mas o show do Eric Clapton com violão e banquinho, meu irmão...
Chato, né?
Eu não sei como é que um artista daquele nível pode se sujeitar a fazer um show daquele. Nada contra o banquinho e o violão.
Quem inventou isso? Sabe quem inventou o banquinho e o violão?
O João Gilberto.
Não, Miele.
Não, mas...
Sabia?
Não sabia.
Tinha um show, um programa, não dá pra todo mundo sentar no sofá, não cabe todo mundo, tocar no sofá desconfortável, pegou um banquinho, nasceu o banquinho e o violão.
É mesmo? É o Miele. Ele que batizou? É um gênio,
acho
né?
Eu acho que sim, aí não sei, preciso perguntar, porque... Pera só um pouquinho.
Não, mas isso é engraçado.
O Miele disse que sim, foi ele que batizou.
É.
Falei com ele. O que foi?
O João, ele tá tão bem hoje que ele tá recebendo espíritos, tá vendo?
Não, não é recebendo espíritos. Meu amigo.
Me deu até um.
O Meire é amigo do meu pai a vida inteira. Eles eram tão amigos que recebiam o convite. Senhor e senhora Miele Boscoli. Eles recebiam. Achavam que era uma pessoa só.
Tinha uma conexão assim.
Claro que sim.
Poltergeist. A água tá voando aqui, ó.
Meu, que porra é essa, João?
Você quer saber se o Michael Jackson morreu ou não? Você quer saber ou não?
Quero.
Peraí, calma.
Morreu.
Ai, meu Deus do céu.
Obrigado, beijo, adorei hoje.
Nossa, quem tem que agradecer somos nós. É um dia marcante, é um dia que descobrimos que Supla e João Marcelo Boscoli compuseram Pathfinder.
Me lembro até do gosto do bolo.
Qual foi a tua reação a isso? Você ficou, que eu olhei, eu não consegui olhar a tua reação, o teu semblante.
Não, é um semblante de otimismo com a futuro da música brasileira. Lançamento disso aí, né? Pathfinder é.
Eu vou fazer gravação, um programa tipo assim, tipo Silvio Santos, assim, ó. Vou ficar assim, ó.
Eu vou pedir pro Supla, velho.
Vem aqui, pô.
Hoje, se a gente gravar isso aí, vai ser maravilhoso.
Claro que vai.
Bom.
Super em cima, inclusive fabrica ainda Pathfinder.
Olha, por mim, hoje seria o último B3 mais um da história.
Não tem como melhorar.
Porque nada
isso.
Pode superar. Pode, Barça.
Suplerar, né?
Um grande abraço pra você, Aponto Barcinski.
Valeu,
um
galera.
Grande abraço pra você, Jota Marcelo.
Eu sou uma fonte de alegria.
Não,
pra
hoje
você.
Não é fonte. Hoje é uma Foz do Iguaçu e Cataratas do inteiro.
Então eu posso pedir um lance pra você? Me deixa em casa, vai me dar carona hoje. Você tem um carro bom lá, eu tô naquela dureza.
Não, que você tem live pra fazer ainda.
Valeu,
gente,
galera.
Gente, obrigado a todo mundo aí. Semana que vem tem mais B3 mais um. Não esquece, hein? Curte nós e divulga nós. Valeu!
Valeu!
Supla e João Marcelo, hein? Que dupla. Depois de Paul e John.
Vou pegar minha Pathfinder. Vamos lá?